Beleza, pessoal? Tô aqui de novo para mais uma parte da semana que é a melhor parte da semana. Qual a parte? A parte que a gente escuta o podcast do Cantil. Mais uma história legal. Para onde será que nós iremos? Qual o assunto a gente vai tratar hoje? Para que finalidade nós vamos entregar aqui para vocês esse conteúdo? Eu não sei. Tô de novo com o José, com a Cristiane, né? Beleza, Josi? Beleza, Cris?
Beleza, também.
Oi, outra vez.
Firmes e fortes aí.
É
legal a gente conseguir falar sem máscara.
Ah, é verdade, é bom mesmo.
Mas a gente tá bem longe. 2 metros cada um de distância.
Dá na mesa aqui, é
bem gigante, né? Cuidados. É isso aí.
Microfone sem fio, né?
Microfone sem fio. Cara, você sabe, por incrível que pareça, a gente quase hoje teve um e-mail. Então vai aqui a minha dica pra tu que tá escutando e ia mandar um e-mail. Eu sei que você ia mandar um e-mail. Mande um e-mail. Vamos lá.
Gente, não precisa ter medo.
Fiquei na expectativa. Me falaram, abre lá que vai ter um e-mail. E aí não tinha e-mail.
Não foi dessa vez.
Beleza. Mais uma vez eu peço pra vocês, no inicinho, compartilha se puder. Pra gente vai ser legal, tá? A gente sempre fica de olho ali nas... as nossas métricas, e tá aumentando, a gente tá chegando a quase 100 mil, né?
Por semana, né?
100 mil vezes que a gente visualizou Entendi. As métricas.
A gente olha ali no aumento.
Quase, né? Uma vez eu escuto.
Eu também.
Eu não escuto, porque eu escuto contigo, daí então acaba.
Então, são duas, então quer dizer que naqueles números ali, duas escutadas sobre tosse.
É.
Exatamente, só duas.
Dois a menos eu já tenho que. Tá feia a coisa, gurizada. Vamos lá, então. Cara, eu proponho hoje a gente falar sobre dinheiro.
Não gosto, vou embora. Existe alguém que não gosta? Pelo amor de Deus, né?
E agora? Isso aí, tu é amante do dinheiro?
Não, a gente não tá falando de amor, a gente tá falando de gostar. Gostar. Foi isso que eu citei, até porque a gente vai entrar naquele texto que fala de
Mas
que o amor...
Mas tu sabe que eu comecei gostando de ti, hoje eu te amo.
É, tudo bem, as coisas podem evoluir, mas podem.
Tem que ter um cuidado.
Mas também não significa.
Cara, que loucura. Mas é um assunto aí que não, hoje a pessoa nasceu, caiu aqui no planeta Terra, ela vai ter que lidar com o dinheiro. E o dinheiro faz parte dessa nossa sociedade, foi composta. Nas antiguidades se dava assim, as pessoas trabalhavam, adquiriam e trocavam. É como é que era?
Mas eu acho que hoje é assim, né? A gente trabalha, a gente adquire, a gente também troca.
Trocavam.
Troca a moeda pelo bem.
As coisas não tinham valores fixos de dinheiro, tipo 100 reais. Elas tinham valor, isso aqui eu tenho, e aí a pessoa fazia uma oferta. Eu tenho um livro e eu quero pegar o teu computador, então eu troco o meu livro
pelo
teu computador.
Tá, naquela época eles trocavam o computador pelo livro, com certeza. Tipo, eu tenho um iPhone, vamos trocar por um...
Meu Deus do céu, é queimação atrás de queimação, eu não sei mais o que eu faço.
Naquela época, né?
Ainda bem que estamos em lados opostos da mesa, senão já iria ver um UFC. Mas a gente pode entender que foi evoluindo e as coisas foram colocadas, os preços e...
E aí o maldito capitalismo... Alguns dizem assim, né?
Eu não acho ele ruim, não, hein?
O maldito.
Eu sou bem amiga dele até.
Vamos socializar geral, vamos, né, dividir tudo, que cobra todos.
Mas
a discussão é só sobre dinheiro ou a gente vai ter que falar sobre essas funções aí?
A gente vai ir por onde ir a conversa. O dinheiro tá em tudo o que a gente faz hoje. Hoje eu tô aqui falando com algo que foi comprado com dinheiro.
Sim, mas
as pessoas
hoje...
estão ouvindo qual foi comprado
mas
dinheiro.
Independente...
O dinheiro compra, o dinheiro vende, o dinheiro tu paga, tu recebe. Sem o dinheiro hoje aqui na nossa terra, nós não conseguimos adquirir nada. Nós trabalhamos o que gira é isso aí, o dinheiro, o money. E aí ele pode ser bom, pode ser ruim, até que ponto, e sei lá, e vamos falar.
Mas dinheiro é sempre bom, quando é que ele fica ruim? Me conta aí.
E agora? Não sei. O que o dinheiro pode comprar?
Tudo que tem preço se compra com dinheiro. E o que não tem preço não se compra com dinheiro. Próximo. Próxima pergunta.
É isso aí, pessoal. Nós acabamos. Tu não sabe fazer programa, gente. Não tem que falar isso aí.
Não, tem que largar os pouquinhos. Próxima
sabe,
pergunta. Próxima pergunta.
Tu não sabe, meu. Tá, tu falou que tudo que tem... Beleza. Então a
preço.
Gente pode comprar experiências, de compra educação. Compra educação com dinheiro? Compra educação com dinheiro. dinheiro. Quem faz faculdade fez porque comprou com dinheiro. Então a gente pode dizer que sem o dinheiro...
E quem ganhou, né, diga-se que não foi ela que pagou, mas alguém pagou, tá? Nada foi de graça. Pra alguém teve um preço. Teve um custo, teve um gasto.
É, isso aí. Mas é por isso que porque o dinheiro não é injusto.
Não sei, eu acho que não, porque é meritocracia, isso aí, né? Meritocracia. Então, tu trabalha, tu ganha, tu paga, tu tem, tu merece. Então, sei lá, eu acho que é mais ou menos isso. Claro, tem pessoas que têm de meios ilícitos, aí a gente entra em outro aspecto, né?
Mas e aquela pessoa que não... E aquela pessoa que não consegue ganhar tanto dinheiro pra poder comprar aquilo que o que chegou até o lugar que tem bastante dinheiro pode comprar?
É porque ela não,
não fez o suficiente pra ter.
Não gerou valor.
Nós vimos, é isso aí. Mas o triste pra mim é isso, cara, entendeu? Tipo assim, ó, esse dia eu tava noiando e aí falando lá sobre os peixes lá, o tal, um peixe que é o salmão, é bluefin, que chama, que é o salmão mais caro, é um salmão gigantão, tem procurado na internet.
E tu queria comprar um?
Não, e aí o quilo daquilo, tipo, eu acho que é $8,000 o quilo, e aí os caras de sushi geralmente querem, né, onde vem o... Porque pra ele ser daquele tipo ali, só parece que é 1% de todos os salmão que eles caçam, 1% tem aquele porcentagem de gordura que pode ser considerada aquilo lá. E daí ele é caro pra caramba, né, não sei o que lá. E aí eu tava noendo e falei, cara, mas que... Como é que o ser humano colocou daí uns preços, negócio, cara? Pô, Deus criou tudo, isso era pra gente ir lá e pegar de graça o negócio, assim, ó. Né? E aí hoje a gente é tabelado pra esses preços, né? Na verdade, eu, na minha mente, pensei assim, o criador fez pra gente, né? Deus criou todas as coisas.
Mas o cara pega de graça, eu acho. Só que daí ele vende pelo preço.
É, na verdade, é isso que tu tá falando. Pode até fazer algum certo sentido, só que tu tem que pensar o seguinte, ele teve um custo, entendeu? Não foi, tipo assim, tudo bem, Deus fez, né? Mas Deus fez, ou quem produz isso aí, não, faz a criação disso, a produção disso, a reprodução deles.
Mas quem é que diz que vale R$7.000?
É, oferta e procura, demanda. Então, assim, tem...
Eu só tenho...
Se é uma coisa rara, se é uma coisa...
Tu pode tentar lá pegar e vender por menos.
Tu pode tentar, mas com certeza o trabalho que tu vai ter, a quantidade de pessoas que vai querer comprar de ti, tu vai aumentar o preço, são consequências, né? A gente tá falando de economia hoje. Mais ou menos por aí. Então, isso vai... Quem dita o preço é o tamanho da procura que se tem. E também o trabalho que se foi pra fazer aquilo. Então, um cara que foi pescar esse peixe aí, com certeza ele tem uma técnica, ele tem um estudo, ele tem um investimento. Não, não dá pra se vender ou se dar.
Tá, e vocês acham que o dinheiro, se eu com bastante dinheiro, eu consigo ter uma segurança que eu vou ter a minha vida suprida em todas as áreas? Ou isso não vai ser a certeza?
Eu acho que não. Eu acho que não existe certeza. Estabilidade não existe.
Porque, na verdade, o dinheiro é uma copa que passa, né? Tipo, porque já que a gente tá na economia, tipo, hoje a gente vive um exato momento em que diversos estabelecimentos estão, tipo, se segurando aqui no sul com as calças na mão. Porque, né? E aí, onde tinha bastante, já não tem mais. Então é uma coisa que passa, né? Mas eu me pergunto isso aí, porque a gente pode entrar naquele negócio de... Talvez é uma coisa louca, a gente, durante a gente, toda a nossa vida a gente trabalha pra ter aquilo pra conseguir, mas sendo que em alguma hora a gente pode ficar à mercê e, tipo assim, não sei em vão, mas, tipo assim, que loucura é essa? A gente trabalha a vida toda pra ter aquilo que eu vou poder comprar ou poder garantir um sustento, alguma coisa assim, mas em determinado momento aquilo pode não ser a certeza que...
Vai sumir, tá, vai acabar, tudo bem. Sim! Mas é que essa é a moral da vida, entendeu? Nenhum tipo de posição é suficiente pra te dar alguma segurança. A única segurança que nós temos é Deus, né? Que nos supre em todas as coisas. Mas falando em termos de trabalhar CLT, trabalhar empreender ou ser chefe, ou ser dono, não interessa. Todo mundo tá sofrendo os mesmos riscos de mercado, vamos dizer assim. Se a coisa toda explodir aqui no Brasil e, por exemplo, ter uma guerra, todo mundo vier bomba aqui, explodir tudo aí, vai explodir prédio de dono de firma, de ricaço, podre de rico, e vai explodir casa e casebre também, entendeu? Então todo mundo vai sofrer com as ondulações de mercado ou de situações que vão acontecer.
Isso aqui é uma aula da
Forbes. Só que, claro, a diferença é que uns sofrem mais, outros sofrem menos. Isso sim são grandes diferenças. Uns sofrem muito mais.
Como é que tá a taxa de
Chilique hoje, Cris? Não sei te dizer agora. Mas, mas sim, todo mundo sofre com isso.
Mas,
por isso que tem que diversificar, né? Sempre que o teu dinheiro, tu não aplicar só em uma coisa, sabe? Tu não ser... Aí, por exemplo, tu trabalha lá e recebe teu salário. Tu não pode simplesmente receber seu salário, engolir todo o salário no mês. Ah, eu tenho as minhas contas, estão todas pagas e tudo mais. Tá. Tu tem que ter alguma outras seguranças, né?
Beleza,
em outros lugares, em outros pontos pra
tu
poder...
Tu falou isso aí agora. Então vamos entrar nesse ponto aí, beleza. Deu um gancho, vamos entrar. Tu acha que a gente é educado o suficiente aqui no Brasil pra esse tipo de negócio da economia financeira?
Não,
ou isso não tem a ver com a educação e tem a ver com aquilo que tu recebeu de casa, porque a gente é influenciado porque os nossos pais foram, e aí se, logicamente, os pais não conseguiram, não vão ter muito, né, o que passar ou não. É uma pergunta que eu estou fazendo. Eu quero saber, porque daí tu disse, isso aí de aplicar e negócio, mas... E a galera hoje fala sério, a gente, né, nossa idade e tal. Eu, na escola, a gente nunca ouviu sobre isso aí. A gente na escola não aprende sobre economia. A gente não aprende sobre... O máximo que tu ouve é isso aí. É dos teus pais. Ah, beleza, não gasta. Me lembro até hoje, quando a gente ia no supermercado. E aí eu olhava pra prateleira e pedia assim, ah, pai, eu quero... Me lembro, não sei se tipo bolacha ou chocolate. E aí o pai falava pra mim, ao dia que tu trabalhar, tu vai ver que isso aqui é muito caro. E daí, entendeu... Pra tentar ensinar sobre isso, tipo, de poupar, de o valor do dinheiro, o valor que tem as coisas, alguns princípios, algumas coisas que a gente via que falava assim, não gasta com besteira, né? Ah, procura poupar, as coisas desse tipo. Mas a gente nota, assim, que na maioria, sei lá, 90% não segue esse padrão, e aí é por isso que talvez a gente pode concluir que esse negócio de mérito é estranho a gente falar isso, né? Mas é uma pessoa que... Tá ali fazendo... tem ali dois braços, duas pernas, tem um cérebro ali pra pensar, conseguir avançar, só que tem alguns que pode, sei lá, em um certo momento ter uma ajudinha, né? Digamos assim...
Ajudinha de quê?
De terceiro. Ajudando isso aí. Tipo assim, quem nasceu numa família, o cara nunca foi incentivado a guardar. Vai chegar nos 20 anos, 30 anos, se toca que precisa de dinheiro pra comprar... E aí...
Sim, mas aqui tu vai. Só que tu perguntou se era resultado da educação formal ou da educação familiar. Bom, quer responder alguma coisa, José? Porque tá bem quieto hoje.
A Cristiane fica só respondendo tudo, né?
Não sei, José não responde, fala aí. O que tu acha?
Não, eu acho que. Sei lá.
Pode falar.
Que tem.
Que é pra falar.
Que o Brasil não é avançado o suficiente assim, em educação financeira, em ensinos, tanto nas escolas quanto nas famílias, né? Acho que é uma pequena porcentagem que tem acesso a esse tipo de informação, igual o Everton disse. A maioria sai atrás e vai descobrir mesmo quando...
A gente tem essa fama, o brasileiro corre, vai, é guerreiro e... Essa fama de dizer que o brasileiro é guerreiro é porque, tipo assim, o brasileiro
não
vai lá...
Não gosto disso, não gosto disso.
É.
Não gosto de gente guerreira, gente. Porque gente guerreira é gente que tá sempre lutando. Eu gosto de gente que é só vencedora ali, que não tem que lutar com nada.
Não tem como vencer
não
sem tem lutar.
Não, mas gente guerreira, não. Parece que é tudo uma luta, entendeu? A gente fica colocando que tudo é um peso de luta. Gente,
mas
nem olha tudo é um peso
o
peso
do Rio Grande, como é que é?
Mas é que eu quero dizer assim, na mentalidade, eu sei que não tem como ser vencedor, mas a gente fala vencedor, assim, no sentido de... guerreiro, tipo, tá sempre passando por um perrengue, então? Será que não tem nada bom nessa vida? Tem sim. É a gente que fica visualizando isso tudo como uma guerra, uma luta, sabe? Isso também é meio sinistro falar.
Que loucura que isso é, Nishina. Tá, beleza, mas eu tenho...
Eu nem te respondi a pergunta.
Não precisa responder.
Não, deixa eu responder agora. Não, ele já respondeu, mas agora eu quero dizer o que eu acho, entendeu?
Tu tem falado demais nos últimos programas, eu notei, calculei o ritmo aqui, né? Então... Acho até que
mas
o meio era sobre isso.
Falando demais. Ficou duas horas falando aí teu raciocínio que no final não deu pra entender muito bem. Deixa eu falar o meu também, então.
Eu só quero falar que o programa tem que ser feito
Deixa eu falar. Tu respondeu tudo. Eu tinha que ter acabado ali nos primeiros segundos do programa.
Então, concorda aí com você que tá ouvindo, né?
Vai lá, então.
Tu perguntou se a questão da educação, tá? A educação brasileira não tem, a educação familiar, mais ou menos. Isso depende muito, porque se a gente não tem a questão da educação formal, consequentemente não vai ter isso natural das famílias, e as pessoas vão ver só por causa das experiências delas. E vamos combinar que aqui no Brasil as pessoas não aprendem muito com as suas experiências, porque é um ciclo vicioso. Quanto mais dívida, mais dívida, mais dívida, mais empréstimo, mais dívida. As pessoas não aprendem com isso, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu vou citar pra vocês agora. Todo mundo fala, ah, tá no SPC. Bah, SPC e Serasa, horrível. Meu Deus, a pessoa entrou no SPC. Mas o SPC e o Serasa, na verdade, é uma coisa boa. Não pro... A proteção de crédito não é bom somente pro lojista que vai consultar se o Josiel tá no SPC ou no Serasa.
Hora, a galera que tem 12 anos vazou já total. Né?
Não, sério. Assim. Mas é que talvez as pessoas não olhem pra esse prisma, entendeu? Porque pensam assim, ah, bah, o cara tá no SPC, daí pra que serve o SPC? Aí o lojista vai lá e vai ver assim, ó, não, a Cristiane não pode comprar porque ela tá no SPC, no Serasa. Não vou vender pra ela, então eu tô me protegendo. Não, mas isso é uma proteção pro consumidor. Porque se eu, Cristiane, tô com o meu nome sujo, por exemplo, tô com uma dívida, tô endividada, isso me protege de não fazer mais compras a prazo. E se eu não faço mais compras a prazo, eu não faço mais dívidas,
que dá pra fazer,
correto?
Que tem muita coisa lá, se te libera 600 pilas já, e já compramos já o resto.
Não, mas é sério isso. Daí eu não faço mais dívidas, então como eu não aumento as minhas dívidas, eu tenho mais chance de pagar a minha dívida velha.
É, que loucura, cara. Mas esse aí que é um negócio louco. Aí tu fala de educação. Mas tem gente que consegue chegar nos lugares sem, né?
O quê?
Teve uma gente aí que chegou ao poder aí, é o mais alto cargo do Brasil, né? Que não é nada. Daí como é que tu vai entender isso? É porque é expertise
daí a gente tá
daqui?
Falando de a gente tá falando de corrupção em si só? Ou
não,
tá
não, não, não. Mas é como é que é louco, né? Isso aí que às vezes não
ao
é pelo fato de tu não ter tido dinheiro, de tu não ter... Tu apenas... Ah, tu foi esperto o suficiente pra arranjar uns atalhos, caminho pra chegar lá no topo,
como
né?
Pra manipular...
Que loucura. Ó, mas tu sabe que uma coisa que o dinheiro não compra é beleza natural.
Beleza natural.
Ah, natural não, mas artificial compra aí, já tá valendo,
assim,
gente.
Ah, beleza, tá faz valendo. Plástica. Pode fazer plástica, mas aí eu vou falar assim. E aí tu faz plástica e acho que vai ficar bonito de novo. Não vai ficar bonito de novo, né? A plástica não compra a beleza que a minha naturalidade.
30 segundos.
Vocês olham pra mim, então. Beleza, mas vamos lá então. Olha só, o que o dinheiro pode comprar? As coisas muito loucas. Eu vou falar aqui de novo. Parece que eu tô falando pela segunda vez, tá? Olha só.
Só parece.
Charuto Gurkhan, dragão negro. Ó, um charuto. É 5 mil reais, porque ele fica dentro de um baú construído na porta de um osso de camelo.
Nossa. Pra quê?
Nossa. 5 mil reais. São as coisas loucas que as pessoas...
É, mas quem coleciona esse tipo de item e tal, deve se interessar também, né? Sei lá.
Ah, e vocês comprariam uma câmera muito antiga?
Só tipo, para de bater o pezinho aí, ô senhor. Tá
vocês comprariam uma câmera muito antiga?
Por favor.
Não compraria.
Nem se ela fosse de 1839?
Não. Eu não compraria nem se fosse do ano passado. Eu acho que eu já não compraria já. Porque
mas
já
é uma câmera muito legal. Está não. Por 3 milhões e 900.
Não, obrigada,
mil.
Eu passo.
Tá, não, ó, um carro. Carro. 1962, uma Ferrari 250 GTO.
O carro ainda dá pra te usar e tal, né? Eu acho que tem mais essa questão aí. É mais...
Quantas milhas? Quantos mangos?
Olha, não, mas eu... Carro 176 milhões 750 mil
é o preço
reais.
Do
não tenho limite no meu cartão.
Mas vocês já pensaram como é que é a vida de um cara que pode comprar um carro de 176 milhões? Quanto dinheiro não tem?
Se ele. Exatamente, ele não tem mais o que comprar, entendeu? Então ele só resta fazer esse tipo de coisa aí.
Com quantos mil reais será? Qual é o valor assim que tu chega ali e aí tu diz assim, eu não tenho mais o que comprar, eu já comprei tudo que eu tinha que comprar, já paguei tudo, já comprei tudo, já paguei tudo, já investi tudo, já paguei tudo e agora o dinheiro só tá entrando e eu não sei mais o que fazer.
Acho que é nos bilhões.
Vou comprar. Sabe o que eu vou comprar? Eu vou lá comprar um jogo de xadrez de 3 milhões de reais.
Eu acho que é mais ou menos isso, não tem muito... E eu acho que conforme tu tem mais, tu convive com pessoas que têm mais. E aí, nesse convívio, tu começa a desenvolver alguns gostos, talvez, peculiares. mediante esses amigos que tu começa a vivenciar, entendeu? Porque não vamos dizer, e aí eu entro nessa questão, que as pessoas convivem com as mesmas pessoas do que quando ela morava na favela, por exemplo, que ela tinha R$0. Entendeu?
Adriano,
as coisas vão mudando. As coisas vão mudando.
Fala, Adriano, o imperador tá lá.
As coisas vão mudando, as pessoas mudam com quem elas andam, né? Eu acho que tem isso.
Mas também, tu acha que. E o dinheiro tem a ver com o jeito que o cara se veste?
Não. Tem gente que é muito brega e muito podre de rico. E tem gente que é muito chique,
pobre,
e elegante. E que. E que... Não, tem pessoas. A elegância não tem a ver com dinheiro, sabe?
Não, mas é por isso que eu. Será que chega uma hora que daí tu tem o dinheiro que tu começa a olhar pras coisas e ver assim que não é tão importante quanto tu achava antes, porque daí já não faz mais sentido? E aí tu começa
eu
a usar umas calças de uma cor só.
Eu vi um comentário. Eu vi um comentário.
Aham, pior.
Comentário do. Aquele que faz o Ace Ventura, qual é que é o nome? Jim Carrey. É, daí o Jim falou o seguinte, que ele falou que era muito triste que as pessoas precisassem, eu tô falando assim em resumo, tá? Precisassem chegar ao topo pra descobrir que as coisas não são necessárias, sabe? Porque, por exemplo, ele fez esse caminho, vamos dizer assim, e enxergou que nem tudo isso que as pessoas pensam que é tudo é importante, entendeu? Na verdade, a gente é meio... A gente olha pra cima como se fosse... Ah, quando eu tiver, quando eu for, quando eu fizer, entendeu? A gente fica sempre fantasiando. Só que, na verdade, se a gente não faz certas coisas, por exemplo, no pouco que a gente tem, com certeza, quando a gente tiver muito, a gente não vai fazer, sabe?
E olha só, daí, ó, Eclesiastes, ó, um pensamento legal pra vocês, ó. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos.
Verdade.
Isso também não faz sentido. É por isso que Salomão falou que vaidade tudo vaidade, né?
Uhum.
Porque Salomão, ele não era
apegado.
Aquilo que era, e aí ganhou de Deus. Foi o cara mais rico.
Tá, ele não ganhou de Deus, assim, tipo... parece que ele ganhou numa
ele
luta,
teve
assim.
Teve a capacidade, né? E aí ele chegou e falou isso aí. Tipo, para, mano, é vaidade. E será que não é um negócio a gente pensar de repente? Não, aí não agora, que talvez a gente ainda não conquistou o que pode conquistar, porque a gente é jovem e a gente tem que incentivar. Você que tá escutando, vá lá, levante.
Trabalho.
Dele é aquele tapinha na cara e vamos lá, entendeu? Onde a gente vai chegar, não sei. A gente não pode ficar reclamando.
Mas eu vi
onde a gente chegar,
eu
né?
vi um texto que dizia bem assim, ó. Se tu olha pro que tu tem, tu é grato. E se tu olha pro que tu não tem, tu... te falta, sabe? Sempre te falta alguma coisa, sabe? Então, na verdade, o nosso maior problema é que a gente não olha e não dá, a gente não dá valor para aquilo que nós temos, e a gente sempre tá procurando olhando pro que a gente não tem. Se a gente olhar sempre porque a gente não tem muita coisa, gente. Nossa!
Tá, mas vamos fazer uma brincadeira agora.
Vamos fazer uma brincadeira agora.
Pra acabar.
Então, dá-lhe.
Não, eu já fiz isso aí, de vez em quando eu faço, eu fico pensando assim, baixo.
Ai, o que você vai fazer se tiver tanto?
Joguei na loteria, ganhei. Os 170 mil. Milhões.
Ah, tu fica fazendo isso, gente. Pelo amor de Deus.
Eu fico pensando, eu já tenho que me preparar, porque
eu vou ganhar agora.
Não, mas então tu vai trabalhar pra ganhar esse dinheiro.
Tô fazendo joguinho.
E no caminho daí tu até vai pensando, mas não...
Ah, fala aí, vamos falar aí o que... Agora. Pum, 170. O que tu faria agora? O cara vai falar assim, voltaria pra casa.
Eu não preciso nem responder isso, gente. Não preciso nem responder.
Não, tem que falar, tem que ser sincero e não pode mentir. Agora
eu ia trabalhar mais um mêsinho ainda pra dar uma disfarçada, né?
Tu ia trabalhar um mês.
Um mêsinho, pelo menos.
Teu plano em um mês, assim, ó. Tá, tu vai falar o teu plano de um mês, assim, um mês, ganha.
Eu ia trabalhar um mêsinho e daí eu ia distribuindo os presentes aí pros familiares, né? Um milhãozinho pra um, milhãozinho pra outro.
Cantou na 170, conta.
170, daí dá pra ir dando um por um, né? Um por um, vai ali, dá um pra um, um pra outro.
Pra um.
É.
E daí que nem naquele filme. Olhamos na conta.
Olhamos na conta.
Não temos mais.
Temos no vermelho. Vai lá pedir emprestado pra aquele que tem emprestado.
Tem o filme aquele que era do Hassum, aquele, né?
Uhum, vai, isso foi muito bom.
Tri.
Muito bom.
É isso aí?
Mas seria mais ou menos isso aí. Daí depois dos 30 dias ia me sumir, né?
Ia de jatinho, entendeu? Ia pegar um jatinho.
Ninguém ia me achar mais.
Ninguém. Josiel, quem é Josiel?
Quem é Josiel?
Já trocamos de nome, né?
Desaparecemos.
Alterou o registro, alterou tudo. Comprar. E tu, Cristiane?
Bom, o que eu ia fazer, né? Então eu já vou te dizer, tu não precisa responder, porque afinal de contas o que eu ia fazer com o dinheiro já vai ser automaticamente o que tu faria, né? Porque Daí se eu fizer, daí tu não vai ter como... Ué, se eu fizer não vai ter como tu fazer, já foi feito. Já foi feito. Tá, não, mas... que eu ia fazer primeiro, tá? Primeiro eu ia ver ali que ia dar um imposto de renda do caramba e eles iam descontar isso de direto na fonte, já direto no
olha
depósito.
Então,
não, é sério, porque olha só, eles não depositam o dinheiro integral, né? O depósito vem já descontado o imposto de renda. Daí então já ia olhar esse cálculo aí, né?
Quanto ficariam 100 milhões?
Ah, eu não sei te dizer exatamente, porque é 27%, 27,5%, mais ou menos.
Tá, 170 mil.
Daí, claro, mas aí tem que ver o quanto que vai ser, se vai ser retido, se vai ser, vai ser retido os 27, eu acho que não, né? Acho que é menos, eu não tenho certeza, porque eu nunca fiz imposto de renda de alguém que tenha 170 mil.
Ah, não, se for os 27%, daria, sobraria ainda 124 milhões.
Tá bom, então tá bom. Se for isso aí.
Muita grana, cara, é muito
tá,
grana.
Daí olha só, eles fazem essa retenção, mas é uma coisa que eu ia pensar...
Sobrava 100 pra mim. Ó, 24 milhões, cara, pra família. Bastante.
Eu ia pegar e colocar.
Ia te dar um milhãozinho.
A gente sempre tem alguma coisa pra pagar, né? Daí ia pagar umas continhas.
Uma coisinha pra pagar?
Umas contas de luz, assim.
Um milhãozinho.
Umas contas de luz aí, umas coisas assim. E aí, depois, meu primeiro pensamento era deixar fazer um rendimento aí na conta, pelo menos no até eu decidir o que eu ia fazer com ele. Porque, na verdade, eu ia pensar em diversificar o dinheiro nas fontes pra poder reproduzir mais, né? Não adianta eu consumir só. Aí, claro, daí ia entrar naquela questão de, com os rendimentos, ia fazer uma distribuição e tudo mais, mensal aí pra uns familiares, uns amigos aí, né?
Se eu fizesse isso aí, claro, tá tirando, que a gente não vai falar assim, porque senão...
Aí tem o dízimo, coisa e tal.
Isso aí, beleza.
Vamos lá, a gente sabe disso, né, gente? Não precisa nem...
Ia dar o dízimo, ia comprar um salão, ia comprar os
equipamentos. Ah, essa daí sempre pensei nisso.
Ia fazer tudo isso aí, ia deixar o troço tão top. Beleza, meu pensamento. Aí daí eu ia pagar as continhas. Não iria pagar porque a Cristiane já teria pago. Né?
Então,
não ia ter mais conta daí. Beleza. E aí, beleza, eu ia vender meu carro, ia ver ali se eu ia morar em algum lugar, o que eu ia fazer, né?
Morar de aluguel.
Não ia vender o carro, cara. Podia dar o carro pra alguém, né?
O José já começou com as boas ações, né? Então já foi.
Já com
foi.
A chave lá, ó.
Então já
deu.
Faria isso.
Tá,
não
quer pegar.
E aí ia começar a fazer filho. Atrás do. Temos dinheiro!
Tá, vamos fazer uma população.
Fazer seis, assim, ó. Uma atacada.
Uma população, né?
Depois
coisa...
tem dinheiro pra fazer cirurgia.
Entendeu?
Ah!
Viu? Ele já pensou em tudo, Josiel. Tá, né? Bem planejado. Depois faz a cirurgia. Depois faz a cirurgia. Não, olha só. Não, mas olha só. Eu vou falar uma experiência de um cara que eu...
Vamos lá, Cristiane, tu tem 3 minutinhos que
tá
chegando aos 30.
Uma experiência de um cara que eu fui fazer imposto de renda dele, né, um tempo atrás, né, e aí, já há uns anos já, e aí ele pegou e tinha uma situação ali no imposto de renda dele, porque ele fez uma doação, ele recebeu um valor muito alto de uma causa trabalhista, e ele fez uma doação para um filho, ele deu tanto, para outro filho ele deu tanto, eu acho que era uma coisa assim, ah, um filho ele deu 15 mil, outro filho ele deu 10, tipo umas coisas assim, não era um dinheiro uou, assim, mas era bastante dinheiro. E aí, eu fui resolver ali o imposto de renda dele, e ele pegou e disse o seguinte, que... Ah, isso aí foi o maior arrependimento que eu tive, foi dar dinheiro pros meus filhos. Que eu quis ajudar e dar dinheiro assim, vou dar um pra ti e pra ti. Porque passou um ano e eles não têm mais o dinheiro, e simplesmente eles não fizeram nada que presta com o dinheiro, entendeu? Eles pagaram conta, gastaram as coisas e foram aí e deu. Não rendeu, não investiram, não compraram algo útil e tudo mais. Aí entra toda essa nossa discussão, né? Se a gente não faz bem com o pouco que a gente tem, certamente quando a gente tiver muito a gente não vai fazer, entendeu? Então, se a gente não faz doação, se a gente não ajuda o próximo quando a gente não tem...
Eu sempre,
a gente
se
não
eu
vai ajudar quando tiver.
Eu dou cara lá.
Sim, ai, o Everton sabe. O Everton fica meio louco comigo, porque às vezes vem os mendigos...
Ah, você tem um coração, isso eu não tenho... pode dizer. Às vezes ela tem dinheiro...
Às vezes vem os mendigos...
Às vezes eu sou meio ruim, eu olho pro cara e vejo se
é porque... É, só que às vezes eu dou assim, pedra. Só que daí eu não fico...
Mas ela dá, né?
Eu não dou assim, tipo, se eu tenho só mais dinheiro, eu dou mais dinheiro, né? Mas quando às vezes a gente tem mais, eu fico muito assim, cara, eu tô com dinheiro no bolso, eu tô com bastante dinheiro. Tudo bem, tá tudo programado pra gente pagar, vai gastar também. Rico eu não tô, né? Mas aí às vezes eu tô cheio de dinheiro, tô com dinheiro na bolsa. Daí o cara pediu assim, vamos uma moedinha. Daí eu entrego uma moedinha pro cara, sabe? Daí eu fico muito assim, eu fico muito sentido. Então, tipo, eu sempre tiro um pouco mais, assim, porque eu sou assim. O Everton às vezes fica meio, ah, tu deu muito dinheiro pro cara ali, o cara vai gastar em droga. Ah, e outra coisa que eu já pensei. Tem umas bolsas que eu amo de paixão, que custam, tipo assim, muito caro. E que, claro, eu nunca vou ter uma bolsa dessa, porque eu acho que não tem a ver comigo. mas acho muito linda, que é as bolsas da Louis Vuitton. Daí a gente tava passando na vitrine, a gente olhou umas bolsas assim, que eram 7 mil reais. E é uma bolsa mínima, ninguém tá vendo agora, mas é mínima, gente, é quase o tamanho do celular. E nossa, gente, 7 mil reais numa bolsa. Aí tu pensa assim, quantas pessoas podem, quantas famílias são sustentadas com esses 7 mil reais? Quantas famílias eu poderia alimentar com isso? Por conta de uma bolsa minúscula do tamanho de um celular, que eu vou usar uma vez por semana, ou... E olha lá, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Eu fico bem chocada que... Tudo bem, tem pessoas que têm esse muito dinheiro e que isso é insignificante pra elas. Mas eu não consigo me sentir confortável de ter uma bolsa de 7 mil reais e saber que tem pessoas que estão passando fome, sabe?
No finalzinho do programa, a Cristiane dando uma de... Né? Agora as pessoas vão sentir pena, né?
Ai, que pena, que mané pena. Gente, eu tô trabalhando pra ver se, né, a gente pode ajudar alguém e tal, tudo mais.
Mas é isso aí. Isso aí foi o nosso assunto. Conversamos, fomos pra lá, fomos pra cá, paramos, voltamos de novo e é isso aí, ninguém viu. Vamos lá. É dinheiro.
Só vai dar um corte no meio do programa.
Beleza, uhum. Não dá nada.
Normal.
Voltamos e o assunto vai ficar fora de conexão.
Semana que vem. Super, super com conexão, eu acredito, não acredito, como a gente já falou aqui.
Eu queria...
Não é destino, isso foi algo que era pra ter acontecido,
tá.
Porque certamente aquilo... É isso aí, valeu.
Só deixa eu agradecer, cara ouvinte, obrigado por você ter continuado a nos ouvir depois do último episódio que divergimos de opiniões de muitos dos nossos ouvintes.
Não, mas esse
ouvintes.
A gente divergiu pra
esse
caramba.
É que eu acho que muitos de vocês também vão estar contra as nossas opiniões. Mas muito obrigado por continuar, porque assim a gente faz um país melhor. Quando a gente bota a nossa opinião e todas são ouvidas. E todas são... É isso aí, eu falei um monte de bobagem agora. Tchau.
Tchau.
Tchau.